Você está ouvindo Eu Não Acredito!
Contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco, da Gelox Fechaduras Eletrônicas, da LG e também do Luiz Fernando da Silva Xavier.
E se você quiser fazer como o Luiz e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoie.
Bom podcast!
Não acredito. A Rede Geek já teve mais de 36 milhões de downloads em seus podcasts? Isso aí! E tem mais números. São 5 mil ouvintes no Spotify, 864 episódios, 274 entrevistados, mais de 20 patrocinadores. É... Nesses 12 anos de Rede Geek, a gente produziu muito conteúdo e tem um baita orgulho em fazer parte da história da podosfera brasileira. Se você ouviu a primeira parte do programa sobre a história do podcast, nessa altura você já tem uma ideia do tamanho disso tudo. Se não ouviu, corre lá depois. Por enquanto, a gente resume aqui rapidinho. São 50 milhões de brasileiros ouvindo podcasts. Somos o segundo país que mais consome podcasts no mundo. A gente só fica atrás dos Estados Unidos. Outro dado, de janeiro a julho de 2020, os podcasts de língua portuguesa cresceram 103%. Durante a pandemia, o top 3 na produção do formato está sendo ocupado, respectivamente, pelo Brasil, Reino Unido e Canadá. Esse jeito de produzir e consumir conteúdo já se tornou coisa nossa, com o Dia Nacional do Podcast e tudo que se tem direito. 21 de outubro de 2004, o dia que o primeiro podcast brasileiro foi para o ar. 16 anos depois, estamos aqui, contando essa história com maior alegria de poder dizer que também fazemos parte dela. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
E isso tá abrindo portas para um novo mercado completamente diferente.
E também do professor Mauri.
3 downloads e o cara que tem 3 milhões de downloads. Todo mundo vai conseguir monetizar a partir disso.
Com a participação do Léo Lopes.
Em 2017, o mercado americano de podcasts, o lucro com publicidade em podcasts, bateu a marca de $314 milhões. Foi um crescimento de 86% de um ano para o outro.
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tatarkan!
E já quero começar falando dos nossos queridos amigos da LG.
Quero falar aqui das TVs OLED da LG, pelo amor de Deus, aquele negócio é coisa linda de Deus!
Se você nunca teve nenhuma experiência com uma TV OLED, nada... Nada se compara.
E de verdade, Tato, estou extremamente feliz de ter a TV OLED da LG aqui patrocinando o nosso conteúdo.
Porque eu sou fã.
Eu sou fã, justamente. Eu posso falar com propriedade. Eu posso falar de coração sobre o produto.
As TVs OLED da LG são referência de qualidade e imagem no mundo todo. Não é só o que eu e o Mauri achamos. É o que nós sabemos. É o que o mercado de audiovisual usa como base. Para vocês terem uma referência, empresas produtoras de conteúdo, de séries e filmes, produtoras que trabalham, por exemplo, com a Netflix, utilizam a tela OLED da LG como referência para a publicação dos conteúdos.
Para você que não conhece a tecnologia, né, o que torna ela especial é porque cada um dos pixels da tela se autoiluminam, eles têm um brilho próprio.
E ao contrário de outras tecnologias, isso permite que a televisão OLED chegue no preto perfeito, um contraste infinito. Você está assistindo uma cena escura? Vai ser preto mesmo. Vai te assistir um conteúdo em HDR 4K? Você vai ver de verdade o que é contraste e o que é cor.
O preto é tão profundo que às vezes você tá olhando e falando, mas isso é 3D?
A TV tá desligada? Às vezes acontece, entra um conteúdo escuro e fala, desligou a TV?
E chega no Brasil a nova linha de TVs OLED da LG, a C10, que já chega em três tamanhos: 55, 65 e 77 Nossa. Polegadas.
Isso é um sonho. Isso é um sonho. E é um sonho, Mauri, que eu estou realizando. Porque, como a galera viu nos nossos stories, na sexta-feira, a gente tinha recebido uma pra review, a gente fez um draminha, e agora, professor Mauri, eu levei e você levou pra casa uma C10. Cada um de nós, eu estou realizando o meu sonho da minha TV OLED própria.
Muito obrigado, LG. Você salvou a nossa amizade.
Exatamente.
E a gente ainda tem uma OLED, cada um na sua sala. Meu, é maravilhoso. Então, LG vai ficar aqui no nosso podcast durante um tempo. Vamos nos aprofundar no decorrer dos episódios mais sobre a tecnologia OLED.
E obviamente não falaremos só da C10, mas da OLED, da LG, painéis finos. Chega a ter modelo, Mauri, que é tão fino quanto uma moeda. Moeda. A C10 é mais fina que o meu celular.
É impressionante.
Assim, de verdade, esse é o testimonial de duas pessoas apaixonadas que estão realizando o seu sonho.
E se você não acredita na gente, se você acha que a gente tá falando da boca pra fora, eu estou afirmando aqui pra você, a TV OLED da LG é o rei do parquinho.
É o rei do parquinho.
De todas as televisões, é a melhor televisão que um mero mortal consegue comprar.
Já está no YouTube o meu review completo, aonde eu explico por que a C10 é o rei do parquinho. Se você não acredita, dá uma olhada no vídeo, porque eu tenho certeza que se essa não é a sua TV favorita no mundo ainda, você vai mudar de ideia.
Concordo contigo.
Professor Mauri, aproveitando que estamos falando nesse episódio do Não Acredito sobre podcast, sobre mercado, sobre pra onde vai, como está a situação toda.
Estamos no mês do podcast do Brasil, né?
Vamos fazer a nossa parte e dar o passo em direção ao futuro.
Que beleza, seu Tatarkan! Então temos uma novidade pra você, querido ouvinte do Não Acredito, ouvinte de todos os podcasts da Rede Geek. Nós vamos passar por mudanças.
Gostamos de mudanças.
Nós gostamos de mudança, faz parte da nossa vida, mas algumas mudanças já começaram e já estão no ar.
Oh.
Hoje, você já pode assinar o feed separado para cada atração da Rede Geek.
Isso mesmo que você ouviu, cada atração da Rede Geek com seu próprio feed, tudo organizadinho, bonito, coisa linda de Deus.
Se você quer ouvir Eu Não Acredito, tem um feed só do Eu Não Acredito.
Ah, eu quero ouvir só o Update e o Top 10.
Então você pode assinar o feed do Update e do Top 10. Eu quero ouvir o audiojogo separadamente, de um jeito organizado. Vai lá no feed do audiojogo.
Olha!
Eu gosto muito do saque. Vai lá no feed do saque.
Mas se eu quiser ouvir os antigos Ultra Geeks?
Tem o feed separado só com o arquivo de todos os Ultra Geeks.
Mas eu sou mega fã da Rede Geek. Eu ouço tudo que vocês lançam. Eu não quero ficar assinando tudo separado.
Não tem problema. Continua o feed clássico no ar com todos os conteúdos da Rede Geek no mesmo lugar.
Ah, mano, que delícia!
Na verdade, a gente só tá dando mais opções pra galera, pra ficar mais fácil de assinar tudo. E estamos em todas as plataformas. Nós fizemos ajustes em todas as plataformas. Nós estamos no Spotify, Apple
Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, Castbox, Deezer. Mas assim, esses são só alguns exemplos, porque a gente tá em todas as plataformas. E se tem alguma plataforma que você assina e que a gente não apareceu, dá um toque pra gente que a gente vai lá e coloca.
Eu quero assinar o Top 10, mas não chegou aqui na minha plataforma. Avisa a gente que a gente vai resolver esse problema.
Exatamente, porque nós ajustamos e afinamos tudo pro próximo passo que estamos prestes a dar. Ou seja, todos os feeds estão redondinhos em todas as plataformas e a gente testou, Mauri, episódio por episódio.
Tá tudo redondinho, coisa linda de Deus.
Mas isso tudo vem junto com uma outra mudança que a gente tá fazendo, que faz parte do caminho que o próprio mercado vai tomar e que a gente tá tomando esse passo logo no início.
É isso aí, tem uma nova tendência de mercado e vocês vão ouvir nesse episódio a gente falando sobre as tendências de mercado de podcast, mas adiantando uma aqui pra vocês, essa tendência de anúncios automatizados.
Esse é um próximo passo que praticamente vai acontecer em todos os podcasts e as próprias plataformas vão começar a fazer isso. O que a gente tá fazendo aqui na Rede Geek agora é se preparando e se adiantando para que a gente não fique à mercê dos outros. Na verdade, a maneira como nós estamos fazendo os anúncios automatizados com a Rede Geek a partir de agora, quem tem o controle, quem seleciona o momento dos anúncios, somos nós. Eu, o Mauri e a equipe da produção.
Não vai ser igual ao YouTube, que você tá lá vendo o vídeo e do nada vem um anúncio e corta o conteúdo.
Ou ainda, você tá assistindo um conteúdo e 50% é anúncio, 50% é conteúdo. A gente vai pegar os momentos certos e vão ter momentos que vão ser inseridos anúncios. E esses anúncios também passam pelo nosso crivo.
Então, Cavalaria, nós contamos mais uma vez com vocês para que vocês entendam que essa é uma nova tendência, mas que isso é extremamente importante para nós que estamos produzindo conteúdo, para que o conteúdo continue saindo com a mesma qualidade de sempre.
Na verdade, com uma qualidade cada vez maior, né? A gente tá trabalhando cada vez mais para aumentar a qualidade. E a gente tá seguindo o movimento de mercado. Eu de verdade espero que você que está ouvindo agora não se sinta, sei lá, invadido por essa ideia, sabe? Apenas de um jeito positivo, no tipo, ah, meu coração foi invadido por essa ideia. Mas assim, a ideia, na verdade, é a gente poder colocar um pouco mais de anúncio e monetizar um pouco mais o conteúdo. Porque vários dos conteúdos que a gente faz na Rede Geek não tem retorno financeiro direto. Não é uma coisa que ajuda a pagar as contas. Então, a ideia é a gente construir essa base, adiantando o movimento do mercado e mantendo isso de uma forma que a gente tenha o controle, que a gente não vai ficar à mercê dos outros.
Então, a gente vai fazer isso da melhor maneira possível para garantir que isso não influencie na qualidade do conteúdo que vocês recebem.
E mais ainda, conteúdos como, por exemplo, o Eu Não Acredito, que tem patrocinadores fixos, não vão ter anúncios automatizados em cima.
Já tem um patrocinador ajudando a financiar essa atração. Então, isso não faz sentido.
Então, a ideia é muito mais pra gente pegar episódios que não geram renda pra gente, pra contribuir pra que a gente possa continuar crescendo.
E você aí do outro lado, vai ajudar a gente compartilhando todos os episódios da Rede Geek pra todo mundo conhecer e a gente bombar nas redes.
E, obviamente, tudo isso faz parte de um processo de mudança. A gente vai aprendendo desse lado, vocês vão aprendendo do outro e a gente vai trocando ideias e crescendo todo mundo junto. Então, nas próximas semanas, a gente vai começar a testar essa função. Não estranhe, se acontecer uma coisa bizarra, sei lá, avisa a gente e a gente vai afinando as pontas aqui até chegar na solução. Uma coisa que é muito bacana é que vai dar pra uma pessoa tá ouvindo, por exemplo, um Eu Não Acredito que foi gravado às vezes há anos atrás e o anúncio tá relevante ainda pra pessoa. Isso então, aí. No caso do Eu Não Acredito, não, porque Eu Não Acredito não vai ter anúncio, mas no caso de um Top 10, por exemplo, pode acontecer isso. Então, a ideia é a gente afinar isso aos pouquinhos e a gente quer muito o feedback de vocês.
Aproveitando ainda esse momento de recado, quero trazer aqui uma notícia sensacional pra todo mundo que gosta dos conteúdos da Rede Geek, que curtiram demais o audiojogo.
Peraí, não é essa notícia ainda, Mauri.
Ainda. Vamos falar aqui do apagão Ruas de Fúria, porque o apagão voltou, senhoras e senhores. A Draco está lançando mais uma HQ desse fenomenal projeto
projeto de Rafael Fernandes.
Mas não é qualquer projeto, professor Mauri, porque Apagão Ruas de Fúria conta a história que é continuação do audiojogo que a gente fez. Tem lá personagens como a Elô, como a Derby. Então, as personagens do audiojogo estão nesse quadrinho. É a continuação direta.
O audiojogo é o prequel desse quadrinho, né?
E mais do que isso, a gente tá falando Ruas de Fúria, né? Porque o quadrinho, na verdade, é o Fruto Proibido. Ruas de Fúria é o card game de Apagão que tá no pacote.
Como assim, velho?
Os caras não estão de brincadeira, professor Mauri. De verdade, tem a continuação direta do Apagão com Fruto Proibido e ainda o jogo Game Card, Ruas de Fúria. Tudo está agora entrando no Catarse. É só acessar catarse.me/apagão2. A gente vai falar mais sobre isso aqui, não acredito. Vamos falar mais nos recadinhos, mas corre e apoia logo esse projeto, porque está imperdível.
catarse.me/apagão2.
2 numeral.
Véi, eu quero jogar muito esse jogo.
Na verdade, Mauri, você vai jogar antes do que você imagina. E pra lembrar da galera, professor Mauri, está chegando dia 30 de outubro, sexta-feira, véspera do Dia das Bruxas. E às 7 horas da noite vamos fazer uma live de comemoração dos aniversariantes de agosto, setembro e outubro da Cavalaria Geek.
Então vai lá, youtube.com/RedeGeek, já se inscreve no canal, clica na sinetinha pra ser notificado quando começar a live.
E os links estão todos aqui no post, tanto pro Catarse, quanto para a lista de aniversariantes da Cavalaria.
E pra ver os vídeos separados é só procurar na sua plataforma favorita.
Às vezes ele tá indexando ainda, fica meio lerdo. Aí você vai colocar top 10, coloca top 10 Rede Geek, que aí facilita achar, pra mostrar que tem gente interessada, porque a gente colocou, pra ser sincero, já tá no ar há 2 semanas isso daí. Eu já tô colocando aos pouquinhos, mas a plataforma tem que indexar ainda bonito. Então, se não encontrar direto, procura, sei lá, update, update Rede Geek, update tecnologia, você também acha, é certeza.
Mas aí, Tato, que tem agora, que tem agora, que tem agora?
Agora tem podcast, podcast, podcast,
podcast.
Num vídeo sobre a história do Nerdcast, é Azaghal quem começa falando. Ele olha para a câmera, para o espectador e aconselha, abre aspas. Bem, eu tenho uma dica para você que quer empreender, que está começando e tal, que é desista. Essa é minha dica para você. Fecha aspas. Nitidamente surpreendido com a dica e com a clássica sinceridade do amigo, o jovem nerd gargalha ao fundo. É difícil não rir com o vídeo. Seja qual for o podcast ou o vídeo que eles aparecem, é difícil não rir com a dupla. Foi assim, na espontaneidade, que eles conquistaram o coração de muita gente. Se depender do número de downloads em cada episódio, dá para dizer sem medo de errar que são milhões de seguidores assíduos. E tudo começou meio na brincadeira no longínquo ano de 2002. Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, e Dave Passos, o Azaghal, eram amigos e viviam em cidades diferentes. Cada um com seu blog, cada um com suas piadas e conteúdos que começaram a chamar a atenção dos amigos cada vez mais ativos nos comentários e interações. Com o tempo, os dois perceberam que o hobby poderia virar negócio. Juntaram a força, a criatividade, se mudaram para o mesmo apartamento em Curitiba e resolveram investir no blog Jovem Nerd. O apartamento virou home office, estúdio e estoque de camisetas. Tudo isso com 6 pessoas, 2 cachorros e um único banheiro, como eles fazem questão de lembrar. Foi um período de perrengue e de grana curta. Mas aí veio uma ideia que poderia dar certo. Criar um selo para publicações e lançar o livro A Batalha do Apocalipse, de Eduardo Spohr. Foi um sucesso. Em 2007, o negócio finalmente decolou e ganhou reconhecimento. Por 3 anos consecutivos, em diferentes premiações, o Nerdcast ganhou como o melhor podcast do ano. Em 2009, o Jovem Nerd foi vencedor do MTV Video Music Brasil de melhor blog do ano. E em 2013, o Alexandre e o Dave foram apontados pela revista Época entre as 100 pessoas mais influentes do Brasil no ano. O Jovem Nerd e Azaghal também estavam na lista das 25 pessoas mais influentes da internet. Em 2020, mesmo sem pesquisa ou premiação relacionada, dá pra dizer sem medo de errar que eles continuam lá, no topo da podosfera brasileira.
Continuar falando da história do podcast. Porque não dá pra fazer um podcast só sobre a história do podcast. Tem que ser pelo menos dois.
Na verdade, poderia ser um podcast eterno só contando a história do podcast. A gente vai tentar resumir agora em duas partes. Vamos torcer pra não ter três, né?
Trilogia.
Porque se der aqui, a gente chega em três.
Tenho certeza. E para continuarmos essa história, temos a presença do lindo e maravilhoso Léo Lopes.
Ó, estou aqui, você sobreviveu a parte 1, estamos aqui com a parte 2.
Quer aproveitar e deixar mais algum link diferente na parte 2 ou os mesmos servem?
Não, se você não sabe quem eu sou, você ouça a parte 1.
Muito bom.
Que inclusive tá altamente recomendado que você ouça a parte, né, o primeiro episódio.
Isso aí até
é lógico, né?
Tem a base pra gente continuar aqui a nossa conversa.
Sim, mas fica só o arroba Léo Radiofobia em todas as redes sociais e lá você me acompanha.
E todos os links no post.
Tá tudo lá, tudo lá.
Eu queria começar, então, esse episódio levantando um ponto que, na minha opinião, é extremamente relevante, né? A gente chegou, a gente concluiu o episódio passado falando um pouco da podosfera no Brasil, né? Como foi esse desenvolvimento, sim, né? E tudo mais. Compartilhamos um pouco, né? Das nossas histórias também. Mas eu acho que tem um ponto que é extremamente importante, inclusive pra se criar um mercado, né? Aqui no Brasil, pelo menos da maneira como ele foi criado, que se chama Nerdcast. Eu acho que o Nerdcast, ele abriu uma porta, uma janela de possibilidade pra podosfera como um todo, que acho que vai demorar pra acontecer isso novamente a partir de um único podcast. Eu acho que podem vir grandes empresas, podem vir grandes eventos, mas como aconteceu com o Nerdcast, eu acho que, meu, dificilmente vai acontecer tão fácil.
É, o Nerdcast, ele é claramente o que a gente pode chamar de um fenômeno.
Sim.
Por mais que você converse, como eu já conversei, já entrevistei, não só nos meus programas, mas a gente, nós três aqui, temos o orgulho de sermos amigos pessoais, né? Do Alexandre, do Dave e tal. Então a gente conversou não só online, como offline também sobre isso várias vezes. E eles nunca vão dizer que, obviamente, a modéstia impede de falar, né, ou de reconhecer exatamente isso. Mas o fenômeno tá exatamente no fato de que um programa, um podcast com uma temática que, bem resumidamente, universo de cultura pop sob o ponto de vista nerd, né? Encontrasse ressonância em tantas pessoas que se identificam com esse tipo de conversa. Então, assim, você tem, por exemplo, para falar um pouco de números aqui, entre 2009 e 2011, o podcast do Andrew Corolla, ele teve quase 60 milhões de downloads únicos. Em 2013, a Apple anunciou 1 bilhão de assinantes de podcast na plataforma, na época, o iTunes. Em 2019, 165 milhões de pessoas ouviram um episódio de podcast pelo menos uma vez. E desses, 90 milhões de americanos escutam todo mês. No Nerdcast, nós estamos falando de um programa que tem uma média de 1 milhão de downloads por episódio. Entende? Então, 1 milhão de downloads por episódio no universo do Brasil, que é um país de 200 milhões de pessoas, colocado de uma maneira resumida e arredondada, que a gente tem problemas sérios ainda de acessibilidade à informática, de
tecnologia,
rede, tecnologia, banda, capenga, tudo mais. Cara, isso é muito significativo. E o mais importante não é tanto o número dos caras, mas a importância que eles acabaram tendo pra mídia como um todo. Porque lembra no programa passado, quando falei que quem começou lá na época que eles começaram, você não tinha ferramenta pra fazer, você não tinha? Que nem hoje. Cara, se você quer começar um podcast hoje, primeiro você vai lá no Alotênica, que você vai ter lá as suas dicas, ou você... Mas é de graça. Então, assim, tipo, eu não tô ganhando nada com isso. O conteúdo é de graça. cursodepodcast.com.br, canal no youtube.com/cursodepodcast. Cara, você joga como fazer um podcast, como produzir um podcast. Tem curso meu em plataforma de ensino online. Cara, o que não falta hoje é tutorial. Imagine em 2004, 2005, quando você estava começando uma coisa por tentativa e erro, que não se tinha ideia se ia ter aceitação ou não. Tanto que em 2005, a gente falou também no programa passado, que teve o Podfade, vários programas mundo afora acabaram, né? E outros continuaram, alguns retomaram e
isso depois. Passou por um hiato. O próprio Nerdcast teve um período... O site do Jovem Nerd teve um período de hiato e tal. Então, muitos ali passaram por isso, porque, assim, quem fazia, até hoje, 95%, 99% de quem faz, é por hobby, sem ganhar nada com isso.
Sim.
E você dedica, e quem produz sabe, uma parcela razoavelmente grande, uma fatia razoavelmente robusta da sua semana de trabalho, da sua semana de vida, pra poder publicar um conteúdo semanal, sabe? Então, assim, você não saber as ferramentas, e aí se você ouve a entrevista dos caras, eles falando como é que era tentativa de botar duas placas de som no mesmo computador, um computador na frente do outro, conectar dois PC, todo tipo de gambiarra possível e imaginável, olha só, pra que se conseguisse a melhor qualidade possível dentro da limitação tecnológica que se tinha. Então isso eu acho que é um ponto fundamental que os caras representam. A busca incessante pela melhor qualidade possível pra quem escuta, sabe? Eu entreguei agora, recentemente, a edição de um programa sobre Queen, lá no Jovem Nerd, no Nerdcast, que tá com quase 2 horas e meia de duração no total, que ninguém sabe dessas minúcias, mas só pra ilustrar o preciosismo com a qualidade aqui, tinha revisão num trecho específico da voz que ia tocar durante 15 segundos da Montserrat Caballé, que é uma cantora lírica espanhola, que gravou um álbum com o Freddie Mercury chamado Barcelona, lá na década de 80, começo da década de 90, pra gente aumentar um pouquinho o ganho dela, pra que ouvisse um pouquinho mais a voz dela, e esse ganho, na ilha de edição, é um ganho de 1 decibel, 1,5.
Sim.
Coisa que se o cara estiver ouvindo no alto-falante do carro, o cara não vai nem perceber o que tá acontecendo, porque isso tá no BG, e tem a voz por cima, entendeu? Mas é esse nível de preciosismo que está embutido na qualidade do material. Como vocês, por exemplo, produzindo semanalmente 2 episódios, 3 episódios, tem episódio semanal. Quantos programas por semana tem hoje na casa?
Ah, a gente tá em 5.
Então tem um, tirando sábado e domingo, tem programa de segunda, sexta.
É, tipo, se emendar dessa ordem, sim, é isso aí.
E ninguém sabe do que tá por trás, do nível de detalhe. Aqui, que ninguém ouviu aqui durante a gravação, mas aqui a gente tá gravando, mas a gente tá preocupado com o Eduardo, que vai editar depois, e a gente, como a gente é editor também, a gente é generoso, então a gente erra, a gente fala assim, Dudu, desculpa, eu vou te dar de novo a frase aqui, pra você poder refazer.
É isso aí.
Entendeu? Esse tipo de cuidado são coisas que não chegam lá na ponta de quem tá escutando. E os meninos lá do Jovem Nerd, eles realmente fizeram e fazem até hoje um serviço muito, muito importante pro podcast. Eu não diria só do Brasil, não. Pro podcast mundial, pelo que o Nerdcast representa, sabe? Porque muitas ferramentas que fazem ou fizeram propaganda dizendo agora você também pode ouvir o podcast ABCD nessa plataforma, entendeu? Então, é importante pra atrair novas pessoas, pra popularizar, tanto que o formato que o Cris Dias batizou de MesaCast, que é esse papo de todo mundo em volta de uma mesa falando sobre algum assunto, né? Talk show, que é o papo de boteco, o papo de bar, o papo entre amigos, chame como quiser, ele foi consagrado pelo Nerdcast e muita gente acredita que esse é o formato de um podcast.
Sim.
Que podcast só é podcast se for dessa maneira. Então quando vai pensando, já vai pensando em quem são os integrantes, como é que vai ser, quando na verdade aí a gente tem um pensamento um pouco mais profissional a respeito da mídia, que é aquilo que a gente falou, que não importa o que se produza em áudio, desde que se distribua como podcast, aí a gente tem uma infinidade de formatos possíveis, de linguagem e tudo mais. É basicamente uma folha de papel em branco o podcast, é uma argila que você vai poder moldar e fazer aquilo que for melhor para aquilo que você quer, para a maneira como você quer se comunicar.
Inclusive, para você que tá ouvindo agora e quer conhecer um pouco mais essa parte técnica, desse lado mais da produção, de como funciona, tem um bate-papo muito legal no YouTube, no canal do YouTube da Bpod, que é um palco, na verdade, da CPBR 12, com a Marcela Ponce de Leon e o Danilo Vieira Battistini, pra falar de storytelling, e eles discutem formatos, e são diversos formatos do podcast. O próprio Eu Não Acredito, que você tá ouvindo agora, é um formato misto de podcast, porque a gente tem essa parte do talk show, e entre um bloco e outro, desse MesaCast, dessa entrevista, desse bate-papo, a gente tem os textos originais criados pela Lili, aonde a gente desenvolve e elabora ainda mais o conteúdo. É uma mistura tipo de documentário com talk show.
Essas maluquices que vêm na nossa cabeça e a gente coloca pra acontecer, né?
Então fica aqui a recomendação, já vou aproveitar inclusive e deixar o link no post.
Vá até o site radiofobia.com.br e clique em Cursos de Podcast. Pronto, é só escolher um dos materiais gratuitos e começar a aprender sobre como fazer o seu podcast. O Alô Tênica, por exemplo, é um podcast metalinguístico da Radiofobia. Vale muito ouvir os episódios. No canal do YouTube, Curso de Podcast com Léo Lopes, também tem muito vídeo legal para começar a dar os primeiros passos na produção do formato. Do rádio ao podcast, uso de música no podcast, os temas dos vídeos são bem atrativos e não à toa. Tem milhares de visualizações, dezenas de comentários agradecendo pelas aulas. Tem até uma sequência de 5 vídeos que mostra como o Léo Lopes faz a edição do Nerdcast. Léo é didático e não guarda segredo. Passo a passo, ele vai aprofundando os conteúdos. Igual ao Léo, nós acreditamos muito no poder do podcast para dar voz a todo mundo. Então, conta com a gente, conta com o pessoal da Radiofobia. Busque conhecimento e faça podcasts.
Mas também tem um outro ponto, Léo, em relação ao Nerdcast, que acho que fez muita diferença pro mercado, né, como um todo, pro nosso mercado que produz podcast, sim, não só pra nós, mas de uma maneira profissional, foi quando eles deixaram de fazer edição e contrataram a Radiofobia e te chamaram pra fazer edição profissional. Eu acho que aí eles abriram um mercado onde todo mundo parou e falou, olha só, dá pra pagar as pessoas pra fazer isso, hein, meu? Eu posso ter cada profissional no seu galho aí, ó. Que beleza.
Então, a gente tem aí a criação de um novo negócio, né? Porque a gente tá falando de editar e pós-produzir ou produzir, pós-produzir podcast profissionalmente. Claro que o Jovem Nerd é uma empresa, na verdade são várias empresas e os meninos lá têm uma visão muito, muito empreendedora em tudo que eles fazem. E o Nerdcast, ele foi um dos primeiros podcasts do Brasil que teve ganho com publicidade, né?
Investimento então, externo ali, né?
Investimento externo pra você poder, enfim, num pensamento de rádio mesmo ou de TV, de você vai lá e você paga pra falar do teu produto, do teu serviço, da tua campanha pro teu público. Então, para isso, obviamente, que você precisa entregar o teu conteúdo para uma quantidade X de pessoas, minimamente relevante para aquele anunciante. E esse público, ele tem que ser um público cujo perfil se encaixe com o produto, com a campanha ou com o serviço que está sendo anunciado, né? Então, assim, existem cases muito relevantes que o Jovem Nerd mesmo apresentou em várias Campus Party no passado e tudo mais, falando a respeito disso. E, obviamente, que essa estrutura do business deles fez com que em determinado momento eles contratassem a minha empresa para fazer isso, porque segundo palavra deles mesmo, ou a gente continuava editando, ou a gente pagava para alguém editar e usava esse tempo para ganhar dinheiro com outras coisas, para fazer outras coisas pro nosso negócio e atrair novos clientes, fazer novos produtos, fazer novas coisas. Então, assim, se eu consigo fazer com que alguém faça tão bem ou melhor do que eu aquilo que eu faço, e se eu tenho entrada para poder garantir esse investimento, por que não? E foi assim que acabou acontecendo a contratação da minha empresa, que na época, em agosto, setembro de 2012, não tinha, digamos, concorrentes diretos no mercado, porque não tinha ninguém.
Não existia um mercado, né?
É, exatamente. Era um mercado que não existia porque não existia demanda, entendeu? Então, se não tem demanda, não tem oferta. Então, automaticamente, eles criaram essa demanda. Aqui mesmo, dentro da Radiofobia, a gente tem vários clientes que vieram graças a terem ouvido que a gente editava o Nerdcast. Então, assim, eu sou eternamente grato porque tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, tudo que a Radiofobia se tornou como empresa, como produtora, ela tem esse trampolim, né, essa vitrine chamada Nerdcast, mas mostrou, por exemplo, que outras possibilidades existiam profissionalmente para o podcast, como, por exemplo, o nicho que não se falava até então, que era o do podcast corporativo. A gente teve alguns exemplos de podcast corporativo no passado, como o Podbility, que era o podcast da Bullet, a Rádio Heineken, foram produzidas pelo Billy, mas foram produtos temporários, foram produtos que tinham um objetivo, depois que esse objetivo foi concluído, o produto terminou.
Era sazonal, né? Atendeu sazonal. Aquela demanda específica, acabou e já concluiu a história do podcast.
Ou às vezes também, o que acontece hoje em dia, Tato, que é o seguinte, quem procura a empresa empresa Radiofobia para produzir é um entusiasta do podcast que está numa função dentro da empresa que permite que ele ouse com projetos disruptivos, inovadores. Então ele vai, ele gosta de podcast, ele sugere para o gestor dele que vale a pena investir em podcast, entendeu? Aí a gente monta um projeto, monta um piloto, ele vai, convence e vai e monta. Se em algum momento esse projeto não é institucionalizado pela empresa, quando esse cara sai da empresa ou é promovido ou ele muda de área, o projeto vai embora junto com ele, porque ninguém assume, entendeu?
Sim.
Então isso pode acontecer também. Aí veio pensar o podcast corporativamente, como a gente, por exemplo, hoje tem na SAP, que Sim. o SAPcast se tornou um produto institucionalizado, foi algo que teve iniciativa do departamento de marketing, mas hoje todos os departamentos da empresa têm interesse de ter os seus negócios, os seus produtos, as suas campanhas, os seus parceiros ali presentes dentro do SAPcast. Então, dessa maneira também o Jovem Nerd acabou contribuindo, ainda que não fosse esse o objetivo, para a construção de um mercado profissional. Eu não digo só de editores, mas a gente tem profissionais que cuidam da parte de programação, desenvolvimento de site, mesmo áudio design, né? Profissionais como Danilo Medeiros, por exemplo, que o Tato citou aí, dessa palestra com a Marcela, que Danilo Medeiros é um dos principais fornecedores da Radiofobia de sonorização de vinheta. O mercado, por exemplo, de locutores, um casting que a gente tem aqui na casa de locutores que vão, sei lá, de Pamela Santos a Guilherme Briggs e Sim. que prestam serviço pra gente como locutor de gravar vinheta. Então tem podcast aí que você vai escutar. Se você for ouvir o Papo Sobremesa, que é um podcast do iFood, que é editado pela Radiofobia, você vai ouvir o Papo Sobremesa com a voz da Pamela Santos na vinheta de abertura e encerramento, edição de Danilo Battistini, produção Radiofobia, o podcast oficial do iFood que tá em todos os canais. Sem fazer propaganda aqui da empresa, mas Sim. é importante falar que esse peso de empresas assim estão acreditando no podcast e procuram um serviço à altura da qualidade, do profissionalismo, do padrão que eles já fazem em outros canais, em outras mídias. Eles querem trazer isso pro podcast também. E aí, sem querer, o Jovem Nerd acabou abrindo as portas para um negócio que eu mesmo, quantas pessoas eu já, ao longo desses anos, nos meus cursos, não ensinei a fazerem o que eu faço e que, de uma maneira ou de outra, acabaram se tornando meus concorrentes ao longo desses anos.
Não, e eu acho que nesse aspecto, realmente, o Nerdcast abriu todas essas portas, porque, como você mesmo falou, tanto você com a Radiofobia, quanto a gente com a Rede Geek, a gente provê esse serviço, a gente também trabalha, desenvolve, às vezes com parceiros, às vezes Sim. um atendendo o outro, por exemplo, você e a Radiofobia atenderam nossa demanda quando a gente fez o audiojogo, e tem essa questão toda, que hoje é um mercado.
Você e o Mauri já atenderam a gente da Radiofobia fazendo o evento da SAP, captação isso. em show floor, e tantos é outros isso. casos, né? Captação lá de Roche, quantas coisas já não fizemos juntos, que os negócios acabam tendo essa sinergia, né?
Isso tá abrindo portas para um novo mercado completamente diferente. E hoje a gente tem o Edu, que trabalha com a gente, que é o nosso fornecedor da edição, que tá ouvindo esse áudio agora. Não sei se ele tá com raiva ou feliz, mas está editando.
Ainda bem que não fechamos com a Radiofobia naquela época que vocês cotaram comigo, tá vendo? E assim, geramos mais uma empresa especialista em edição. Grande Edu.
Eu sempre peço, né, atenção pros nossos ouvintes ouvirem o programa até o final, porque lá no final tem os créditos, né? E, meu, você vai ter noção Sim. dos nomes, né? Pelo volume de nomes que aparecem lá, nível de trabalho que a gente tem pra produzir o nosso conteúdo, né? Então, isso mostra o quanto a gente acredita na mídia e quanto a gente quer ser profissional, né? E o quanto é profissional o nosso conteúdo na hora de entregar esse material pra você que tá ouvindo aí no seu agregador de feed RSS preferido, né?
Não, e a gente não tá falando aqui, que, sei lá, que você não pode fazer um podcast de forma amadora, que você não pode fazer um podcast pros seus amigos, pra sua família, ou, tanto faz, de verdade, o importante é fazer podcast, mas é óbvio que empresas e produtoras como a Rede Geek, como a Audiofobia, como o Jovem Nerd, como vários outros amigos que a gente tem no mercado, estão profissionalizando, aumentando a qualidade de captação, de edição, de nível de produção, de equipe, pra atender um profissionalismo ímpar no mercado, e são poucas empresas que fazem isso, e infelizmente eu gostaria que tivessem mais, eu gostaria que pagasse melhor também. Gimlet Media, Spotify, estamos à venda.
Mas é muito louco como tudo isso, né, pelo menos
dentro da nossa história, parte disso começa como uma brincadeira, né? Sei lá, eu e o Tato somos dois amigos que começamos produzindo o podcast por uma brincadeira entre
paixão,
amigos e tal.
Não, não, não paixão entre amigos, não. É paixão pelo podcast.
entre amigos também, qual é o problema?
É, não. Não, abre sua mente.
Era um bromance, era um bromance.
Mas foi muito louco quando o Tato chegou pra mim e falou assim, velho, tem um maluco que grava o seu podcast ao vivo, mano. Ele transmite a gravação do podcast, mano, mas é já tudo trilhado, velho. Você não tá ligado nessa porra. Eu falei, caralho, mano, vamos chamar esse maluco aqui pra gente trocar uma ideia com ele. Vamos ver o que a gente pode fazer junto, cara.
A gente se conheceu no Willy Willys, que foi lançamento do livro do Dudu Spohr. E aí começou toda essa história que tá aqui. E por conta de... Hoje o que a gente faz, por exemplo, no Update, no Quarentenados e toda aquela brincadeirinha de fazer a Michord ao vivo, aprendemos com o seu Léo Lopes.
É, professor Léo Lopes.
A gente se conheceu, a gente falou isso no primeiro programa desse ano, quando a gente gravou lá no Radiofobia com Eu Não Acredito. Foi na semana de lançamento do primeiro episódio do Eu Não Acredito. Eu não acredito que cheguei em 2020.
Foi. E na verdade eu queria não ter chegado em 2020, se soubesse que ia acontecer depois.
Eu não acredito que 2020 foi isso, né?
Nossa, eu não acredito. E a gente diz foi porque já foi, né? Então até aí não tem volta. Mas que esse evento que o Tato se referiu aconteceu em janeiro de 2010. Então a gente completou 10 anos de amizade nesse início de ano. É que a gente é tão próximo, a gente é tão brother e a gente tá junto há tanto tempo que eu jurava que era mais tempo, sabe?
Sim, dessa sensação mesmo, né?
Porque é uma sensação de amizade da vida inteira, assim, né? Mas não, faz só 10 anos, olha aí. Somos bebezes.
E o que é muito louco, porque naquela época, não sei se vocês se lembram, assim, mas a gente já tinha ouvido falar um do outro e tudo mais, e quando a gente se conversou na primeira vez do Willy Willy teve isso, e a gente, sei lá, semanas antes, se não me engano, tinha feito um evento de podcast em São Caetano do Sul, junto com Johnny Kane, junto com uma galera, pra falar de produção de podcast. Foi um evento aberto e foi lá que a gente conheceu o Ricardo, do Papo H.
Sim, cara, é isso aí, que também entrou nas nossas vidas e nunca mais saiu, né?
O que é muito louco. Aqui vale a gente pontuar. Isso tudo aconteceu, esse encontro, essa semana do lançamento do livro do Dudu e tal, foi numa semana da Campus Party de 2010, né? Então, eles aproveitaram que tinha uma galera na Campus Party lá, e aí fizeram um evento lá no Willy Willy, e a galera saiu da Campus, foi pro lançamento do livro, depois voltou. Quem tava na Campus voltou pra Campus, e eu não estava, né? Porque eu não tinha a Campus Party no meu radar ainda. O Radiofobia não tinha completado um ano de existência, que o primeiro programa foi ao ar em 1º de março de 2009. A gente tá falando de janeiro de 2010, então foi a primeira edição da Campus Party que eu acompanhei online, algumas coisas online. Descobri que existia uma comunidade, e aí eu vi vocês na bancada da Campus Party ali, com o Marcelo Salgado, com o Vinícius Schiavini, com o Sussi, né, com a galera daquela época que tava todo mundo ali na bancada.
Dudu Salles,
Jaburinho. E eu quis muito entrar pra essa turma, e aí em 2011 foi o meu primeiro ano participando da Campus, e aí já, né, aquela coisa de todo mundo fazer as três fileiras de bancada da podosfera e tal. Bons tempos de Campus Party raiz, moleque, pro podcast.
Mas 2011 foi muito marcante, pensando nessa Campus Party específica, porque muitos desses nomes, desses programas e vários dos que estão até hoje sendo produzidos, todo mundo tava lá na bancada.
Sim.
Todo mundo tava lá conversando, se conhecendo, produzindo coisas. Se não me engano, foi nessa bancada aí que, conversando com o Alexandre, que eu comecei a fazer. Eu fiz durante um período, sei lá, durante dois anos, um período assim, relativamente curto. Eu fiz as capas do Nerdcast. E tinha uma parada dessa, sabe? Da gente, tipo, se ajudar,
ajudar o outro,
trocar informação.
Tato, 2011, a gente se conheceu depois desse evento do Willy Willy, só pra pontuar aqui. A gente se conheceu, a gente manteve contato, vocês vieram falar comigo essa coisa de fazer ao vivo. E tanto que na Campus Party de 2011, que foi a minha primeira, eu já fui como convidado pra uma bancada de podcast junto com a Mafalda, do Monacast, moderada pelo Billy, com o Eduardo Moreira, pra gente falar, pra eu contar essa minha experiência de fazer ao vivo. E nós fizemos a nossa maratona podcastal
na bancada. A segunda maratona, né? Porque a primeira maratona que a gente fez, Léo,
foi o teste.
A gente fez um teste, maratona teste, que a gente fez de algumas horas no quarto quarto da casa no dos quarto pais do Maurício.
É isso aí.
Isso.
Mas essa maratona na Campus Party de 2011 é aquela daquela foto icônica que a gente gravou a leitura de e-mails do Nerdcast ao vivo e tinha aquele vulcão de pessoas em volta da gente,
É isso aí.
E a gente juntou uma galera, o nego não sabia o que tava acontecendo e a gente fez isso. Foi um ano histórico. Pra mim, foi um ano de início, foi o primeiro ano onde eu comecei a ser chamado pra participar de evento, pra ensinar essa coisa de fazer o ao vivo. Foi o ano que eu acabei conhecendo profissionalmente, né, os caras do Jovem Nerd. E até lembro que tem nesse áudio aí, dessa leitura de e-mails que a gente gravou, que a gente tá fazendo ao vivo ali, e aí o Alexandre fala assim: ai, meu Deus do céu, que sonho, eu quero fazer isso lá no Nerdcast, nunca mais eu quero ter trabalho de editar. E eu, sem nunca ter pretensão nenhuma, cutucava e falou assim: não, chama nós aí, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Um ano e meio depois, mal sabíamos nós que a vida estaria mudando nesse sentido. Então é tudo muito louco, né?
Vamos para esse papo depois do e-mail.
Canelada.
Você está ouvindo a Maratona Podcastal.
Agora na Maratona Podcastal, um momento totalmente excelente.
Momento mágico,
a Léo. Gente vai se preparar agora, a gente vai cortar a nossa trilhazinha.
A gente vai beijar.
Marcelo, beijo na boca, por favor.
A gente vai agora jogar uma trilhazinha desde o começo. Tênica, faz aquela mágicazinha agora. Pra dar aquela riscada. Dá um fadezinho.
Olha que bonito.
Prepara uma trilha agora totalmente especial, porque a gente tem aqui a honra de receber convidados especialíssimos.
Muito especiais.
Que vão fazer aqui algo que geralmente eles só fazem a dois. Hoje eles vão compartilhar com a gente.
A gente tá com uma festinha aqui,
esse momento.
É mentira, Jovem Nerd faz de quatro.
Já viu isso acontecendo? 3, 2, 1, Tênica. Porque eles vão fazer em cima da Tênica da Maratona Podcastal.
Todo mundo juntinho.
Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de vez e caneladas do Nerdcast!
Vamos.
Muito bem, Zagal, estamos aqui ao vivo na Campus Party, gravando sem edição, sem nada, leitura de e-mails!
Eu tô achando que a gente vai ficar muito mal acostumado, cara.
É, caraca, tá demais, hein? Quanto é que você cobra pra ser operador de podcast, cara? Pelo amor de Deus, tô demais isso.
Estamos aqui com o nosso querido Fausto Tarkan.
Fausto Tarkan.
Salve,
nosso querido Léo Radiofobia. E professor Mauri.
Um assunto que, na verdade, a gente começou no episódio passado, mas a gente não desenvolveu, que eu acho que seria muito legal.
Tem um termo bem específico que foi falado por Léo Lopes
aí. É, que a gente precisa desenvolver nesse episódio, que é a era de ouro dos podcasts. Eu acho que vale muito a gente reforçar e falar um pouco do porquê estamos vivendo a era de ouro dos podcasts.
Eu gravei um podcast, inclusive, em julho de 2019, que eu recebi o Alotênica, que eu bati um papo com o nosso amigo Cris Dias, para falar sobre a era de ouro dos podcasts e conjecturar um pouco sobre o que estava acontecendo. Essa expressão Golden Age of Podcasts, ela surgiu graças a Chartable, que, quem não sabe, é, enfim, uma empresa que faz pesquisas e tudo mais, e tem uma pesquisa dizendo por que que nós estamos entrando na era de ouro dos podcasts em 10 gráficos. Foi publicada em fevereiro de 2019 e eu vou mandar o link pro Tato Mauri poderem colocar nesse episódio. Tá em inglês, obviamente, mas não vai vai impedir a galera de entender. Isso é um gráfico bem legal. E assim, mostrando como 2018 foi um ano excepcional, mostrando a explosão de conteúdo que aconteceu. Tem um gráfico que mostra de 2006 até 2018 a evolução de novos podcasts, chegando aí ao número de mais de 200 mil novos programas por ano, novos podcasts por ano. Em 2018 ali, naquela na altura da publicação dessa pesquisa, já existiam mais de 670 mil podcasts no diretório do Apple Podcasts, e agora no começo de 2020 a gente bateu 1 milhão de podcasts disponíveis no Apple Podcasts.
Não, então, são episódios, são atrações.
Não, atrações, a gente já se bateu 1 bilhão de listeners há muito tempo, né? Já se bateu 1 bilhão de inscritos há muito tempo. Então, a gente tá falando aqui de 1 milhão de shows, 1 milhão de itens no catálogo de podcasts disponíveis. Obviamente que alguns que foram descontinuados e tal, mas o catálogo em si como repositório. Além disso, essa pesquisa mostra também como aumentou o tempo que as pessoas consomem podcast. Por consumir, a gente fala ouvir podcast. Fala também do quanto que as pessoas são influenciadas ou o quanto que as pessoas já adquiriram algum produto ou algum serviço graças a terem ouvido isso no podcast. Mostrou que o podcast, pela primeira vez, está se tornando uma mídia que está sendo consumida via smartphone, mobile. Então, a gente falou do iPod no começo da história. Hoje em dia, praticamente, óbvio, ninguém mais tem um iPod. Todo mundo usa o seu smartphone. Você tem os aplicativos, os agregadores de podcast nos seus smartphones. Então, essa pesquisa, ela mostra em 10 gráficos como que a mídia evoluiu desde o seu surgimento em 2004 e como que de 2017 para cá, essa curva, ela vem aumentando exponencialmente em vários aspectos, e um deles é o quanto se investe em podcast, mundialmente falando, em publicidade. Tem uma matéria que o Adam Curry falou que o objetivo dele era que em 2010 batesse a marca mundial de $300 milhões em anúncio publicitário em podcast. Isso não aconteceu em 2010, isso aconteceu em 2017. Em 2017, o mercado americano, né, de podcasts, o lucro com publicidade em podcasts bateu a marca de $314 milhões. Foi um crescimento de 86% de um ano para o outro. E a estimativa naquele momento, em 2018, era que esse número batesse $660 milhões em 2020, mais do que o dobro do total de 2017. Aí assim, falou, nossa, mas será que isso realmente vai acontecer? O porquê que isso está acontecendo? E a gente viu o fenômeno em 2018, que 2018 foi um ano muito importante para o podcast mundial, que foi o ano que nós vimos o surgimento do Google Podcast. E uma das coisas que quem produz podcast há bastante tempo como nós sempre falamos, como que o podcast não se popularizava tanto para quem tinha Android, porque o Android não tinha um app nativo de podcasts que vinha, né? O iTunes vinha nativo nos iPhones, e aí agora você tem ele, o aplicativo separado, que é o aplicativo Podcasts, não é mais iTunes, e aí o Google finalmente resolveu fazer, o Google, a Google que seja, o seu Google Podcasts. Ele não se tornou, não é o principal tocador, porque no mesmo ano veio o Spotify e abriu o seu catálogo para podcasts. No primeiro momento eram só alguns selecionados, um beta, e depois, alguns meses depois, já em 2019, quase um ano depois, na verdade, eles criaram uma plataforma chamada Spotify for Podcasters, onde qualquer pessoa pode inscrever o seu podcast no catálogo do Spotify, desde que seguindo lá algumas regras, entre as quais uso de música, direito autoral, essas coisas assim, e através do endereço de e-mail que está configurado no feed, verificam a propriedade daquele feed, e aí você, com uma conta no Spotify, você pode inserir o teu programa no catálogo. Só que não foi só abrir catálogo. O Spotify fez um investimento no ano de 2018 de $340 milhões, comprando duas empresas relacionadas a podcast, que são o Anchor e a Gimlet Media. O Spotify comprou o Anchor e o Spotify comprou a Gimlet Media.
Só pra dar uma explicação, né? O Anchor, ele é um serviço de hospedagem, né? De podcast. E
publicação, né?
Né? Hospedagem, publicação. Isso. E criação, né? Ele tem as suas ferramentas internas, inclusive pra você, caso queira fazer gravação e edição dentro da própria ferramenta, né? Que é bem limitado, é simples, mas existe, né?
E a Gimlet Media é a rede geek americana. Exatamente. A Gimlet Media é uma das maiores produtoras de conteúdo, né, mundial de podcast. Foi adquirida pelo Spotify juntamente com o Anchor. Então você vê uma plataforma de streaming de música comprando uma ferramenta de produção e distribuição de podcast e comprando uma produtora de conteúdo de podcast. Esse investimento total anunciado era na faixa de $600 milhões. E eles já investiram só nessa jogada $340 milhões. Então, assim, por que uma empresa estaria investindo $340 milhões numa mídia que não tivesse potencial para crescer, não tivesse potencial para ser uma mídia relevante financeiramente também? Porque tudo que a gente investe, tudo que uma empresa investe, ela tem o chamado ROI, o Return Over Investment. É o retorno do investimento que se faz. Esse retorno de investimento, ele pode demorar mais tempo, às vezes é a longo prazo, mas em algum momento o investimento tem que se pagar e o anseio é que dê lucro, né? Em algum momento isso tem que dar lucro. E como que vai dar lucro? Através de publicidade. Então hoje, por exemplo, a gente já começa a ver produto exclusivo do Spotify. Já tem um podcast chamado Sofia, por exemplo, que é produzido pelo Spotify Studios, eles colocam assim, em parceria, obviamente, com a Gimlet Media, mas que tem no seu elenco Mônica Iose, Cris Viana, Hugo Bonemer, Otaviano Costa, é dirigido pela Mabel César, né, que é a voz da Bulma, uma dubladora famosíssima no Brasil, e um conteúdo de audiodrama original já produzido no Spotify com atores e atrizes de um certo calibre, no qual está sendo colocado um investimento e é um conteúdo exclusivo, você só ouve no Spotify. Isso, né? Então, assim, você... Aquela coisa que a gente falou, quer dizer, então se você só ouve no Spotify, quer dizer, você não pode assinar no iTunes, você não pode assinar no seu Pocket Cast, no seu Podcast Republic, no seu Podcast Addict, se não é distribuído via syndication, horas, continua sendo podcast, então? Ou é um conteúdo de áudio exclusivo? Mas essa semântica, ela é irrelevante, porque está se tratando podcast pelo produto e não pelo meio, e o investimento foi feito e as coisas estão começando a aparecer. E eles estão fazendo isso mundialmente, não é só no Brasil, né? Mundo afora. Tanto que essa produção é uma produção de uma coprodução da Gimlet Media gringa com o Spotify Studios que tem aqui no Brasil também.
Isso aí, foi feita uma localização do conteúdo.
E né, o Spotify ganha dinheiro como? Óbvio que tem toda essa expectativa de retorno de investimento, mas ele já ganha dinheiro de cara de duas formas. Primeiro, porque o podcast tá trazendo um pessoal novo pra plataforma deles.
Sim.
E segundo, porque quando você ouve um podcast, você não ouve uma música. Não dá pra você ouvir os dois ao mesmo tempo. E quando você troca um podcast, sei lá, de 30 minutos, você está deixando de ouvir seis músicas que para o Spotify custa reproduzir. E o podcast não custa para reproduzir. É um negócio que, obviamente, tem vários outros retornos que eu não tô citando, mas de cara já tem esses dois pontos que impactam na produção e principalmente na decisão do Spotify de investir nesse meio.
É, tem uma matéria chamada em inglês também, do TechCrunch, que foi publicada em fevereiro do ano passado, que a matéria é o seguinte: por que que o Spotify tá apostando alto no podcast? E nessa matéria fala desse investimento e fala um pouco, se conjectura um pouco sobre aonde que estaria ali o pulo do gato do podcast. Nossa, 2019, 2018, quem ainda acredita em podcast? E o que que a gente está vendo aqui agora? A gente está vendo um momento que nós estamos vivendo agora, mais especificamente esse momento de pandemia mundial, de coronavírus, de distanciamento social e tal, que foi um momento totalmente articulado pelo Spotify, que desenvolveu o vírus secretamente para que as pessoas ficassem em casa ouvindo podcast.
Não, é isso.
Foi um acaso que não se poderia imaginar que aconteceria e que acabou acelerando uma tendência que nós já estávamos vivendo nos últimos anos, que é o processo de transformação digital. Então a transformação digital está acontecendo de uma maneira ampla, a gente fala sobre isso frequentemente em podcast de tecnologia, eu tenho o prazer de ser host de alguns que eu não sou especialista nisso, mas eu acabo também tendo contato com esse conteúdo. E o que que a gente está vendo, por exemplo, mesmo dentro da minha empresa, o estúdio que a gente montou em São Paulo, o estúdio físico que a gente montou, estruturou em São Paulo, ele não tá podendo ser usado e os clientes que a gente já tinha contrato para gravação em loco transferiram o investimento disso para treinamento e capacitação para gravação remota. Então, hoje as pessoas estão começando a fazer remotamente e de maneira digital coisas que eram feitas fisicamente, presencialmente. O Covid não trouxe isso, não é novidade. Tipo, eu trabalho desse jeito há 10 anos.
Sim.
Então, tipo, o meu modelo de vida virou recomendação mundial. Tipo, pra mim, não é novidade, entendeu? Agora, acelerar o processo de digitalização de alguns meios, de alguns negócios, foi uma coisa que acabou acontecendo por uma necessidade das empresas sobreviverem. E nesse meio, o podcast é uma ferramenta, sim, de excelente absorção, de excelente, assim, uma curva de aprendizado, de produção bastante suave, não demanda tanta infraestrutura quanto demanda, por exemplo, produção de vídeo e outro tipo de produção que se queira fazer, e é uma excelente alternativa, entendeu? Então, assim, é algo que já era tendência, já ia acontecer, o que aconteceu agora só tá acelerando o quão relevante essa, a nossa mídia tá se mostrando e o quanto algumas empresas estão migrando pro digital. Então, a soma de todos esses fatores, do aumento de número de programas, de ouvintes, a maneira como se consome, o investimento de empresas especializadas do setor e o quanto que se fatura mundialmente de publicidade, mostra que, sim, o podcast é uma mídia cada vez mais relevante. E se esse não for o ano do podcast, com certeza no ano que vem vai ser, porque todo ano está sendo melhor do que o ano anterior.
Em 2018, as podcasters se uniram e lançaram a hashtag Mulheres Podcasters para dar a visibilidade necessária ao nosso trabalho. Ira Croft, uma das principais idealizadoras do movimento, é apresentadora do podcast Ponto G e coprodutora do Mundo Freak. Ira criou mais de 7 programas independentes e trabalhou em outros 6. Ela sabe que o reconhecimento sobre o trabalho de nós mulheres como podcasters está longe daquilo que poderia ser considerado ideal. Assim que a hashtag foi ao ar, um levantamento com mais de 200 programas com mulheres podcasters foi feito de maneira manual e coletiva. Desde então, várias mulheres se comprometeram em usar e divulgar a hashtag. 2 anos depois, o movimento cresceu e se expandiu para grupos de discussão no Facebook, WhatsApp e Telegram. Além disso, o perfil @mulherespod no Twitter divulga programas cadastrados no site do projeto. Para cadastrar um podcast, basta acessar o site mulherespodcasters.com.br, preencher os dados e esperar validação da organização para o programa entrar no bot do perfil no Twitter. Conhece um podcast produzido e ou apresentado por mulheres? Divulgue, marque a hashtag e peça para as produtoras se cadastrarem no site do movimento. Ah, além dos meninos já mencionados durante o programa, este episódio tem a produção da Laura Canteiras, Antonella Vick e Stephanie Ferraz. Texto original da Lilian Martins e locução feita por mim, Cecília Lemes. É isso! Hashtag Mulheres Podcasters.
Senhores, o que vocês esperam do mercado de podcast, né? Vocês como produtores independentes e vocês também como fornecedores, né, do mercado de podcast. Vocês acham que a tendência é realmente continuar crescendo, né, como o Léo colocou no último bloco? Ou para qual direcionamento vai o futuro do podcast?
A gente tá abrindo as ações da Radiofobia na Bolsa de Nova York semana que vem. Estamos aí começando a vender as ações, fazendo aí o nosso IPO, né? Na verdade, não é nada disso. A gente está sendo adquirido ainda pelo Spotify, uma negociação milionária, e estamos vendendo tudo. Não, também não estamos. Eu acho que o futuro é promissor e, assim, uma coisa que a gente tem que talvez prestar atenção no comportamento do nosso ouvinte. Porque eu acho que todo mundo deve ter percebido, quem produz podcast, uma queda na audiência agora durante a quarentena. Houve uma queda natural de audiência dos podcasts. Ai, mas, nossa, as pessoas não era para ter aumentado, né? Não, não era para ter aumentado. A queda, ela é totalmente natural e justificável. Porque o podcast é uma mídia que, via de regra, as pessoas consomem quando elas estão desenvolvendo alguma atividade mecânica que não exige uma dedicação intelectual dedicada. Então você tá no deslocamento de casa pro trabalho e do trabalho pra casa, você tá indo na academia, levando o cachorro pra passear, fazendo alguma coisa, e hoje em dia ninguém tá fazendo isso mais. Tá sobrando podcast pra falta de tempo das pessoas,
né? É isso, né? Aí, porque agora as pessoas só ouvem podcast lavando louça, né?
Exato. Lavando louça, no máximo, quem tem jardim, quando tá cuidando de alguma coisa fora de casa, porque assim, quem é pai e mãe ou quem tem filho em casa, tá tendo que se desdobrar, teve que, quem tem, que nem eu, por exemplo, que eu tinha uma moça que me ajudava aqui em casa, eu tive que dispensar ela do trabalho, embora mantendo ela empregada, mas por conta do distanciamento, eu tive que assumir coisas, que eu tinha alguém que me ajudava, então meu tempo pra fazer as mesmas coisas que eu tinha que fazer, ele foi extremamente reduzido, e de outras pessoas com as mesmas características, eu sou o único adulto numa casa com 3 meninos, com 3 crianças, então eu tenho que fazer, ainda bem que eu me viro no fogão, eu cozinho, eu faço as coisas e tal, mas você vê, eu tenho que tocar a empresa, eu tenho 2 filhos em idade escolar que estão remotamente fazendo aulas, então assim, o meu tempo de ouvir podcast, eu como, obviamente, que eu edito podcast 8 horas por dia, 10 às vezes mais, mas o meu tempo de consumir podcast era quando eu ia pra academia 3-4 vezes por semana, sei lá, e isso não tá acontecendo. Ah, mas você não ouve em casa, você não faz um exercício em casa? Sim, mas é tipo com um olho no peixe, outro no gato, sabe? Não, é uma coisa que, então, obviamente que o consumo de podcast nesse período de quarentena diminuiu, a audiência diminuiu. O que não significa, e aí é o ponto de eu ter colocado isso aqui no bloco de futuro, que o podcast tenha se tornado menos relevante. Porque, por exemplo, dentro da Radiofobia, dentro da empresa, nunca tantas empresas nos procuraram para começar a produzir podcast porque querem uma alternativa, como a gente falou no bloco anterior, uma alternativa digital que possa ser feita remotamente às alternativas, às estratégias, aos eventos, às coisas que elas já produziam presencialmente através de outras maneiras.
Eu vejo muito do mercado produzindo de uma forma diferente, olhando para o podcast, sim, de um jeito diferente, e produtoras como a Rede Geek, como a Estalo, como a Radiofobia, como B9, sim,
Maremoto.
É, algumas produtoras e networks que estão agregando conteúdo e desenvolvendo produtos e projetos diferentes e levando o podcast com linguagens diferentes para um novo público. A brincadeira, que pra gente é trabalho, né? Fazer o audiojogo em 2016 leva a outros projetos que vêm adiante. E tem outros formatos que estão nascendo. E as pessoas, essas empresas, começam a tratar o podcast de uma forma diferente e produzir conteúdo sob demanda com uma nova visão. Então, sim, eu acho que isso é uma coisa que com certeza tá amadurecendo e que a partir de 2020 a gente vai ver cada vez mais forte. E eu, por isso, acredito realmente que a Rede Geek, que a Radiofobia, que o B9, que o Jovem Nerd, que essas empresas que estão produzindo podcasts, mais de uma atração, vão ter um crescimento muito significativo. Porque a audiência tá querendo conteúdo de qualidade e essa é uma das exigências que a gente consegue atender.
Exatamente. Esse é um ponto que tem sido o diferencial e o que eu não quero deixar no ar aqui é dizer que não é porque a audiência, números caíram durante a quarentena, que o conteúdo se tornou menos relevante. Pelo contrário, quando você tem menos tempo, quando você tem escassez de alguma coisa, você é levado a buscar a melhor alternativa possível para aquilo. Com certeza. Né? Então assim, se você tem, antes você ouvia, sei lá, 10 podcasts, você tinha tempo para ouvir 5 podcasts, e hoje o seu tempo é para ouvir um podcast ou 2 que seja, a sua escolha é baseada em quais critérios, né? E aí cada um tem o seu critério, conteúdo, qualidade de conteúdo, qualidade de áudio, enfim, simpatia com quem produz, é porque você gosta, não importa. Do lado do produtor, é importante você pensar em o que eu posso fazer e como eu posso me tornar esse um ou dois tão relevantes que a pessoa não deixe de me escutar. Então, isso é o que vai motivar uma busca cada vez maior, aquilo que a gente falou do Jovem Nerd e tudo mais, uma busca cada vez maior pela qualidade tanto de conteúdo, qualidade editorial,
sim,
como a qualidade técnica, e também não é só isso. Nada tão bonito quanto você olhar num feed do iTunes ou do Pocket Casts ou do Spotify, por exemplo, e ter um programa bonitinho com todas as artes individuais bem atualizadas, com com uma simetria ali de descrição de episódio, de tempo, de tamanho. É bonito, é profissional, é uma bela vitrine. É uma boca sorridente que você vê ali, com todos os dentes bem tratados, bonitinho e tal. Não é um negócio cheio de buraco, um negócio que você vai olhar e vai falar, isso aqui não tá bem cuidado, entendeu? Então, a vitrine, o site, quando tem um site, o site ser bem organizado. Ah, mas a galera ouve pelo celular, eu tenho um aplicativo, o aplicativo ser legal, o aplicativo funcionar, o site ser responsivo, funcionar tanto num tablet como num dispositivo. Então, essa preocupação que, obviamente, ela custa. Ela Sim. custa dinheiro pra quem não sabe fazer, ela custa tempo pra quem sabe fazer, mas alguma coisa da tua vida, ela custa.
Você vai ter que abrir a mão de alguma coisa ali, né?
Exatamente. Você vai ter que investir alguma coisa ali. Se você sabe fazer, você vai investir seu tempo. Se você não sabe, você vai procurar alguém que traga isso como solução pra você e, eventualmente, você vai investir naquilo. E, assim, às vezes você não precisa investir nada, mas você precisa ter esmero, porque mesmo o Anchor que a gente citou, é um aplicativo grátis, é uma plataforma grátis de distribuição, que pra quem tá começando, ele entrega tudo muito, muito bonitinho, muito eficazmente e faz tudo muito bem, obrigado. Então, pô, tem alternativas. Não é porque você não tem grana ou você não tem tanto tempo assim que você vai fazer um negócio mal feito, entendeu? Então, o que a gente vê é a produção de conteúdo. Eu fico muito orgulhoso quando eu vejo surgir, por exemplo, conteúdos assim diferentes em pleno 2020, programas com propostas diferentes. Não importa que o tema seja, cara, não podemos mais falar sobre cultura pop, porque o Rapadura, o Jovem Nerd são programas já consolidados e já falam sobre isso, então não tem espaço pra mais alguém. Não, tem espaço sim pra você falar, porque você não falou sobre isso ainda. Se você tem alguma coisa relevante pra falar sobre isso, é lógico que tem espaço pra você, entendeu? Mas você tem que saber chegar chegandinho. Não adianta vir com uma postura de vou dominar o mundo em uma semana, que não é exatamente assim que a coisa acontece, né? A gente vê, por exemplo, aqui na Radiofobia, agências que... Eu não quero ser babaca, mas assim, que até um passado não muito distante, meio que tratavam a gente de uma maneira um pouco marginalizada. E agora nos procuram buscando uma parceria para que a gente ajude elas a produzirem podcast para clientes que elas têm, que se elas não entregarem uma alternativa digital, e o podcast é uma alternativa que tem um custo-benefício muito alto, elas vão acabar perdendo o cliente. Então, quer dizer, agora quem tem o know-how disso acabou se tornando relevante para um segmento que antes olhava para a gente de uma maneira um pouco marginal. Então eu vou fazer o quê? Eu vou olhar com olhares de, agora você me quer, né? Não, claro, vamos fechar a parceria. Vou te ensinar, vou compartilhar o conteúdo, porque eu quero que o negócio cresça, mas eu quero que o maior número possível de pessoas possa ter acesso a isso também, entendeu? Isso é muito desejável. Por isso que o futuro, no meu ponto de vista, é promissor, sabe? O futuro, pra mim, é assim, a gente não sabe ainda o que vem por aí e quantas plataformas novas não surgem, ferramentas novas. Agora, esses dias aí surgiu, não vou saber dizer aqui o nome exatamente agora, mas surgiu aí recentemente uns aplicativos que ajudam a reduzir, por exemplo, o ruído de fundo das chamadas. Um algoritmo louco que você pode gravar com o filho chorando do teu lado e não sai na gravação.
Coisa linda,
a GeForce tá fazendo isso, né? Coisas que a placa de vídeo tá fazendo. Então, assim, tem muita gente atrás de melhorar e de soluções e que estão trazendo isso e que estão vendo no podcast um mercado promissor pra isso, sabe?
Ou até mesmo, sei lá, marcas como a Zoom ou a Rode criando equipamentos específicos para podcast, né, pra criação de conteúdo, equipamentos que são relativamente acessíveis, né, considerando a nossa economia, o valor da nossa moeda, mas que, por si só, né, pelo que entregam, tem um valor relativamente acessível.
Que
mas...
quando a gente começou, na verdade, por mais que a gente, há 10 anos atrás, já tinha condições e já buscava equipamentos profissionais, não tem nem comparativo com a qualidade de áudio que a gente tem nos equipamentos de hoje.
Não, realmente não dá pra comparar.
Você lembra, Tato, que alguns dias antes da Campus Party de 2011, que nós estamos aqui agora, você foi comigo na Santa Efigênia comprar a minha primeira mesa de som,
Behringer,
e tirou a foto comigo, abraçadinho nela, sim, com o plastiquinho, assim, e que nós usamos ela na Maratona Podcastal ali, em 2011. A gente lá em 2011 está numa bancada de podcasters, com um equipamento que nem era top de nada, era, mas com um mixer, com um efeito, com um microfone, com um pedestal e tal ali, tudo montado aquilo. As pessoas olhavam e falavam assim, esses caras são foda pra caceta. Olha o equipamento dos caras. E a gente não tinha nada de foda pra caceta. A gente só tava tentando fazer um negócio bem feito. Aí hoje o Maurício citou a Zoom, a Rode, por exemplo, desenvolvendo mixers dedicados para podcast.
Esse podcast que tá sendo gravado aqui no estúdio da Rede Geek com um Rodecaster Pro, né?
No Rodecaster Pro, o H8 foi anunciado agora, o Zoom H8.
Sim, fantástico.
Já vem com o modo podcast, né? Então, é o mercado que fabrica, que produz microfone, flexarm, antipuff, cabo, fone de ouvido, sabe? Voltado pra isso, oferecendo soluções. O mercado, ele só tem a ganhar. E eu fico feliz também de ver uma coisa, não sei se vocês compartilham dessa minha visão, mas eu tenho percebido que de um ano pra cá, mais ou menos, a gente meio que tem tido um movimento muito positivo de perda daquele ranço que se tinha, internet afora, de quem conseguia ganhar algum dinheiro com podcast.
Com certeza.
Tinha um ranço filha da mãe até um tempo atrás, porque, não, imagina, podcast, não, isso aqui parecia que quem trabalhava profissionalmente com isso, tava cometendo um crime, tava cometendo um pecado, sabe? Eu tinha que falar assim, desculpa se eu ganho minha vida fazendo podcast, porque, né, me perdoa, mas eu preciso pagar as fazer, contas, sabe? Né?
Infelizmente, a Eletropaula não aceita permuta.
É, e tinha esse ranço, e hoje em dia, cada vez mais, pessoas procurando, falando, cara, como que eu posso de alguma maneira, entrar nesse mercado dentro daquilo que eu sei fazer, seja editar, seja locução, seja qualquer coisa. Como que tem espaço pra mim no mercado de podcast profissionalmente? E essa busca tem aumentado, esse ranço tem diminuído. E eu acho que todo mundo ganha quando isso acontece.
E aí entra justamente o ponto que eu acredito que é o futuro do podcast, Léo. Pra mim, o futuro do podcast está justamente no momento que a gente para de fazer o download dos arquivos e Sim. passa a consumi-los simplesmente através do streaming, né? Porque hoje a banda larga, ela é tão mais difundida, os aplicativos, eles são tão mais simples, né? Ou até mesmo o uso de determinados aplicativos como o Spotify, eles estão incluso no plano da sua operadora, que não faz sentido Você fazer o download do arquivo, mas só dar o play. E aí, quando você tem isso, você começa a fazer análise de dados de quem está consumindo esse conteúdo de uma maneira diferenciada, que momento que ele está dando play, que momento que ele está parando, que momento é o ideal para você inserir uma propaganda. Então, para mim, aí realmente entra o futuro, onde você vai ter uma plataforma como o Google, colocando propaganda dentro dos conteúdos, como faz, por exemplo, dentro de um YouTube, ou até um Spotify de compartilhando receita, colocando propaganda também dentro dos podcasts, que não necessariamente são exclusivos, mas que estão utilizando a plataforma deles também, e aí você começar a fazer análise de público real, né, porque até então isso estava preso com nossos produtores, né, no nosso servidor, Sim. no nosso feed, a gente tinha um controle sobre isso. A partir do momento que as ferramentas, elas entram dentro do mercado, a gente começa a trabalhar de uma outra forma também.
Com certeza, e a gente tá vendo aí ferramentas que estão sendo desenvolvidas lá fora, que estão chegando aqui no Brasil, que eu não vou falar exatamente qual é, porque tá em beta ainda, e enfim, a gente tá ainda conversando, mas são ferramentas que vão unir tudo isso num lugar só, por exemplo. Então você vai poder hospedar o seu podcast lá, mas hospedando o seu podcast lá, ele vai te dar feed, ele vai te dar link pra você se quiser embedar num site, ele vai te dar, enfim, opções que outras plataformas de hospedagem não têm, e ao mesmo tempo, ele também te dá a opção de ter conteúdo dinâmico em cada episódio. Então você estabelece um determinado minuto. Isso já está acontecendo com alguns podcasts. Essa semana eu tive uma comprovação disso sem querer. Tem um podcast que eu gosto muito, gringo, chamado Blockbuster. A primeira temporada foi sobre a história de Star Wars, George Lucas produzindo Star Wars, em paralelo com Steven Spielberg produzindo Tubarão e Contatos Imediatos do Terceiro Grau. E agora tá a nova temporada desse podcast, tá falando sobre a história da vida do James Cameron. E aí tem três momentos do episódio aonde eles entram com um spot comercial. Eu ouvi o do James Cameron, eu tava caminhando, falei, puta, deu vontade de ouvir de novo os podcasts sobre Star Wars, que foram publicados no ano passado, 2019. Eu fui lá e aí eu fiz o download. São seis episódios, é uma temporada curta, é um audiodrama com sonorização com atores e tal, é muito foda. Fica como recomendação aqui. E aí eu fui ouvir o primeiro episódio da primeira temporada do Blockbuster falando sobre Star Wars. E tinha os mesmos spots que o programa que foi ao ar essa semana sobre a vida de James Cameron, falando sobre a série do Perry Mason que tá na HBO, falando sobre um podcast que fala de crime que tá no Spotify, não sei o quê, num episódio que foi ao ar no ano passado. com o anúncio recente. O anúncio agora, igual.
Ou seja, foi atualizado esse spot.
Então, eles estão usando essa plataforma que faz isso. Você marca o ponto do áudio e ali você pode dinamicamente... Lembra aquelas ferramentas que a gente tinha antigamente para colocar banner rotativo no site?
Sim. Uhum.
Essa ferramenta agora vai colocar anúncio rotativo nos seus podcasts e você vai poder monetizar o teu conteúdo de cauda longa. Coisa que você não fez. Então, um conteúdo que, por exemplo, tenha sido pago por um patrocinador num Ultra Geek que foi gravado em 2011, ele nunca mais te deu nenhum dinheiro, porque aquele anúncio foi feito pontual, publicitário naquele momento.
Mas ele continua sendo baixado, né, esse conteúdo?
Ele continua sendo baixado. Ele continua sendo... Pessoas fazem maratona, pessoas conhecem o conteúdo novo todo dia. E se essa pessoa que baixou o podcast de 2011 pudesse ouvir um spot de algo que está sendo veiculado hoje pela sua empresa, pela sua rede de podcasts? Então, esses aplicativos que fazem isso estão chegando no mercado. E isso vai revolucionar a publicidade no podcast. Lá fora já está acontecendo, já é uma realidade. Conteúdo dinâmico, em cauda longa. E isso está vindo para cá também. Então, aí eu vejo, cara, eu vejo um futuro brilhante de se abrir em termos de venda de publicidade, né? Porque imagina, você tem aí no seu feed, quantos feeds tem na Rede Geek hoje? No total de programas, quantos tem aí para quase mil episódios?
Cara, é isso aí.
Né? Imagina se você pudesse fazer com que o cara que ouve aquele lá, aqueles programas que nós gravamos sobre Batman no We Are Geeks lá no passado, uhum. Se o cara pudesse ter um anúncio, por exemplo, de uma empresa que tá vendendo um produto relacionado a Batman hoje, em 2020.
Não, e faz todo sentido, porque aí você começa a abraçar não somente publicidade nos grandes veículos, ou publicidade nos grandes podcasts. Aí você tá atingindo massa, é volume, pode ser o cara que tem 3 downloads e o cara que tem 3 milhões de downloads. Todo mundo vai conseguir monetizar a partir disso.
Exatamente. E aí eu vejo um futuro muito interessante, ainda é uma coisa que tá começando aqui, eu tô estudando muito para ver o quanto que isso vai se tornar viável, porque vai exigir uma certa adaptação tecnológica, uma demanda, né, de como que a gente distribui o nosso conteúdo hoje e tal. Então tem uma dificuldade inicial nisso, mas eu acho que quando isso deslanchar, eu acho que vem ainda mais uma mudança. Enfim, uma das muitas que ainda vão vir por aí e que a gente consegue vislumbrar nesse momento que a gente tá vivendo. Sabe Deus o que tem por aí ainda. O bom do futuro é que ele é uma grande expectativa, uma grande interrogação, né? O negócio é continuar fazendo e acreditando com alegria que amanhã vai ser melhor ainda do que hoje.
Gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Este episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de Cecília Lemes. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.